Estamos no ar com o nosso debate Assistência Social e Bolsa Família. Na pauta do debate de hoje, eu recebo a secretária de Assistência Social, Joana Dark Freitas, e a coordenadora do programa Bolsa Família, Zulene Alves. Se você quiser falar com elas, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Fazer uma avaliação desse ano de 2013 e falar das perspectivas para o próximo ano. Perguntas, telefone, internet. Quero agradecer as duas aqui por terem aceito gentilmente nosso convite. Joana, avaliação da Secretaria de Assistência Social é uma avaliação positiva para você com esse primeiro ano de missão? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. E um bom dia muito especial a todos e a todas, principalmente as mulheres e os homens do campo, a todos vocês dos bairros, principalmente o nosso usuário do serviço da Secretaria de Assistência Social. Bom dia à coordenadora do Bolsa Família. Este é um programa muito importante da Secretaria de Assistência Social, que aqui está pronta para explicar ou agendar qualquer dúvida que a ouvinte tiver. E um bom dia também aos funcionários da Rádio Pajeú. Nil, a gente encerra os trabalhos de 2013 de uma maneira positiva. É o primeiro ano da nossa gestão à frente da Secretaria de Assistência Social. Tivemos alguns atropelos, o que é normal, essa questão da troca de algumas pessoas, e a gente faz um balanço de uma maneira positiva. É uma secretaria muito boa, é uma secretaria que requer muita paciência, cautela e, principalmente, tolerância de saber entender os desejos e as necessidades das pessoas que chegam até aquela secretaria, porque é uma secretaria que tudo tem que passar por ela. A questão da fome, a questão da moradia, a questão do aluguel, a questão da falta da minha cesta básica, a questão dos atendimentos eventuais como cesta básica e outras questões, água, luz, todas as pessoas mais necessitadas que estão na questão da vulnerabilidade social, as pessoas carentes, elas passam pela assistência social. E todos os pedidos, todas as necessidades daquelas pessoas, cada uma é um caso específico e cada uma é mais importante que a outra. Então, a secretaria bastante procurada, a gente tem por dia, em média, de umas 50 pessoas passam por dia na secretaria, só na parte da manhã, sem contar a parte da tarde, que requer toda uma burocracia. Então, a gente sabe desses detalhes da secretaria, mas, porém, a gente faz um balanço positivo da secretaria. Tivemos inúmeras ações que foram encaminhadas pela Secretaria de Assistência Social, a começar a continuidade de todos os benefícios, seja eles eventuais, seja eles de maneira permanente, da nossa secretaria. Continuamos equipando e fazendo a manutenção de todos os programas. São muitos os programas que passam pela Secretaria de Assistência Social. Há exemplo do CRAS, né, que é na Rua Nova. A gente mantém uma equipe do CRAS na Rua Nova, que faz todas as visitas de acompanhamento com a psicóloga e assistente social. A gente continuou durante esses anos todos, principalmente na área de território, que o CRAS tem uma atuação específica na sua área de território, que é o bairro São Francisco, a Vila Bom Jesus, o bairro Padre Pedro Pereira e o conjunto Miguel Arraes. Sem contar, porque um CRAS só no município de Afogados em Gazeira não é suficiente, mas a gente conseguiu dar continuidade a esses trabalhos, mesmo com a limitação de transporte que a gente tem na secretaria, que é 2 carros. Também continuar fazendo a manutenção do CRES, com toda uma equipe também, com assistente social, com psicólogo, na questão de atendimento às mulheres vítimas de violência, a questão do abuso e da exploração sexual de menores aqui em Afogados, questão do trabalho infantil e outras, a questão do idoso, que é conosco também. Continuamos dando conta desse serviço com nossas deficiências também de transporte, mas nós continuamos. Também a manutenção do serviço e convivência e fortalecimento de vínculo, que é o PET e o ProJovem, que funciona no prédio ali da antiga escola de Luiz Alves. São mais de 400 crianças, incluindo a zona rural e a zona urbana, que nós atendemos, mesmo com o recurso do PET, que, no caso, com esse reordenamento, onde a gente deixa de ser chamado de PET e passa ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que isso é muito bom, é trabalhar a nossa criança, é trabalhar o adolescente, o idoso, que também a mãe, que é o adulto, a mãe, o pai, ou a pessoa responsável por aquela criança. É fortalecer esses vínculos, é trabalhar com todos esses. E nós tivemos, durante esse reordenamento, o atraso do recurso. O recurso já não é tão significativo para você manter mais de 400 crianças, 9 núcleos na zona rural, isso incluindo merenda, incluindo professores, que são os educadores sociais, merendeiras, incluindo transporte, porque é nossa responsabilidade, incluindo também salários desses profissionais. Então, a gente já não. O valor que repassa no serviço de convivência é R$18.500, às vezes R$19.500, já não mantém a folha de pagamento. Imagine a merenda, imagine o transporte e todo o material didático de recursos audiovisuais que a gente utiliza, tudo isso. E conseguimos manter esse serviço durante esse ano, mesmo com 3 meses, sem o repasse desse recurso que aconteceu. Uma parcela foi repassada agora, mas o governo do município nunca atrasou o salário dos profissionais. A gente vem mantendo esse serviço, mesmo com esse reordenamento, porque quando passa para o reordenamento, passa a mudança como um todo, e a gente vem continuando com o atendimento dessas crianças também. E o abastecimento da casa dos bombeiros de Afogados, dos bombeiros civil, dos bombeiros de Afogados em Gazeira também é de responsabilidade nossa, da Secretaria de Assistência Social. A padaria comunitária também é de responsabilidade nossa. A gente vem mantendo o atendimento dos pães com as instituições, as ONGs e as associações que recebem o pão e o leite, também o leite de soja, a gente mantém. E foram mais de 16 mil pães por mês a gente manteve com a demanda e continua até agora, sem faltar. Houve uma falta por conta da questão da água, a gente parou por 2 dias o leite, porque não tínhamos água com condições para fazer esse leite, e também o funcionamento da cozinha comunitária, que nós atendemos, são 200 refeições, e dessas 200 refeições, algumas são doadas para os moradores de rua, para as pessoas que estão realmente cadastrados na casa, que oriundos do Bolsa Família, que são encaminhados pelo CRES, pelo CRAS, ou Bolsa Família, ou Serviço de Convivência, ou outras instituições que mandam para que a gente possa alimentar as pessoas na cozinha comunitária. E a gente mantém também, e todos os programas da Secretaria, como a Casa dos Tratoristas, que é a alimentação é de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social. A casa de passagem, que a gente faz o acolhimento das crianças que ali estão. Nós estávamos anteriormente com 11 crianças e o Ministério vai fazendo a averiguação e algumas dessas crianças são realmente entregues ou de volta para os seus pais ou para entrega, no caso, a adoção. Hoje nós só estamos com 6 crianças.
Tem 6 crianças na casa.
Está tendo as audiências e a gente está vendo qual é realmente o destino de cada uma. Então, a manutenção da casa de passagem ela é essencial para a gente. A gente mantém ela com muita atenção, como todos os programas, mas de uma forma muito atenciosa eu tenho com a casa de passagem em relação às fraldas, ao leite, à alimentação, às frutas, verduras e transporte, à escola, dentista. Tudo isso é responsabilidade nossa e a gente vem mantendo. Também tivemos algo que foi ruim para a gente em relação à doação das cestas básicas. Muitas pessoas perguntam se está cadastrado. Não existe cadastramento de cesta básica. A cesta básica é um benefício eventual que você está desempregado, a esposa desempregada, o esposo, filhos. Então, a assistente social visita, vê a necessidade e você mantém a cesta básica por um período. Ela não é uma coisa rotineira, porque a política de assistência social, ela quer que você, a gente trabalha para tirar você da situação, não deixar você acomodado na situação. E uma meta do governo é a gente assiste a pessoa por 3 meses, 4 meses, dependendo da situação. São casos de doença, casos de pessoas que estão desempregadas. Agora, não mantém o cadastro permanente, porque o benefício eventual está dizendo, ele não é permanente, ele não é um benefício de prestação continuada, que já é outro tipo de benefício que você tem. O benefício eventual, ele é diferente. E a gente mantém o acompanhamento. Na medida em que a família consegue voltar ao mercado de trabalho, consegue um emprego, consegue algum tipo de serviço, aquele benefício é suspenso e a família passa a ser assistida de outra forma, para que a família saia dessa condição que ela está. Porque se você passa a ver o aluguel social da pessoa, paga, aí paga água e luz e mantém a feira, mantém até o período em que realmente ela necessita. E assim se estende, que é por lei, é direito dele, a questão das pessoas que têm rancenias, que são também com TB e outros tipos de doença. Então, a gente mantém também essas situações. E, sem contar também, foram suspensos algumas cestas em situações que não havia necessidade, porque também nós tivemos o ano de 2013 para a gente, foi um pouco escasso no sentido da doação de gênero alimentício, porque nós tivemos a ausência, ainda estamos tendo a ausência do PAA. É um programa fundamental, é a aquisição dos produtos da agricultura familiar. E nós fizemos o termo de adesão, agora no dia 8 de novembro foi publicado, o prefeito esteve em Brasília, conseguiu cumprir o último prazo, inclusive foi uma coisa importantíssima a ida de Patriota a Brasília, porque ele conseguiu realmente fazer com que o PAA, ele destrava a burocracia e faz com que o PAA realmente ande para janeiro. A gente está com todos os agricultores, são 78 agricultores cadastrados. Agora nós temos uma comissão que é composta pelo STR, Copagel, a CAFAIL, a Secretaria de Assistência Social, e um produtor que representa os 78 produtores cadastrados, que é o ENOC, que representa todos eles, e a partir de janeiro, efetivamente, vamos ter a compra. São 320 mil por ano, então nós temos 4 anos. A gente recebe o recurso do ano de 2013 em 2014, para a gente comprar a alimentação dos nossos agricultores. Isso vai ser muito importante, e realmente fazer doações para as instituições cadastradas, como a ASAVAP, o CIAN, as associações de moradores, a promoção humana, e a pastoral da criança, a pastoral do idoso. Então, isso vai ser muito importante para a gente. Então, se Deus quiser, para o ano de 2013, a gente vivencia, ou seja, tem acesso realmente ao recurso dos trabalhadores e trabalhadoras daqui de Afogados.
Muito bem. Aqui conosco também Zulene Alves, coordenadora do Bolsa Família. Zulene, em relação ao Bolsa Família, qual é a avaliação desse ano? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajéu. Bom dia, secretária de Assistência Social, Joana D'Arte. Bom dia, funcionários dessa casa, Tito e Michele. Bom, Nil, a avaliação é uma avaliação positiva. Foi um ano, assim, bastante trabalhoso, né, para o Bolsa Família, porque foi um ano que nós estamos ainda... Terminou o prazo, né, mas nós continuamos fazendo o trabalho de averiguação cadastral. Então, todos os municípios estão passando por essa averiguação.
Teve município, teve até confusão, Recife.
Confusão,
mesmo,
Recife mesmo, está com cento e tantos loucura, mil, né? Uma loucura. E a gente não pode realmente fazer tudo. Nós, o que deixamos de fazer foi porque, na verdade, não encontramos mais um morador aqui em Afogados. E então, esse ano, para a gente, ele foi um ano que eu considero positivo, afora esta averiguação cadastral. Continuamos o nosso atendimento normal, né? Que o Bolsa Família não para. Tanto de averiguação como a rotina, que são os cadastros novos, que são as visitas domiciliares às famílias. Nossa preocupação também maior, e começamos agora neste ano, já estamos começando, a educação, a condicionalidade em educação. Inclusive, eu tive o resultado hoje de manhã da saúde e da educação. A saúde, que fecha essa vigência no dia 23 de dezembro, ela não pôde passar dados, mas ela espera que seja bom, né? A saúde já me passou, que fechou com 82%, ainda faltando 5 agentes de saúde prestar conta, que vai aumentar um pouquinho, né, que a saúde é peso, vacina, a gestante, né, tudo isso. Então, nós temos em Afogado da Engazeira quase 12 mil pessoas que são cadastradas com cadastros ativos, atualizados, que dando um total de 4 pessoas por família, nós temos 25.773 pessoas no município e que diretamente recebe benefícios, são 5.695 famílias, né? Que dá um total, se você colocar essas 25, se você colocar 3 por família, então que são atendidas diretamente pelo programa. Infelizmente, nós ainda temos, Nil Júnior, um déficit de vagas no município, que nós estamos tentando inserir pessoas que estão no cadastro ativo e que estão no... que estão cadastrados, que ainda estão fora do programa, nós estamos tentando inseri-las no próximo ano, já que nós estamos com essa averiguação cadastral, vai nos dar uma margem de algumas pessoas sair do programa por não ter mais perfil e por também passar mais de 2 anos sem atualizar o cadastro, o que não pode ocorrer, por isso que essas averiguação cadastral. Então, nós estamos limpando o programa com muita seriedade, com tranquilidade, com nosso assistente social visitando as famílias, procurando não fazer nenhuma injustiça, né, com as pessoas que realmente fiquem no programa. Eu sempre tenho dito aqui no programa Bolsa Família para quem realmente precisa de transferência de renda. Uhum. Nós temos procurado com muito cuidado. Não vamos dizer que aqui a gente acerta 100%, né? Porque todo programa existe os seus erros. Mas nós temos procurado fazer com muita seriedade, trabalhar esse programa para realmente a transferência ser. Temos a recomendação tanto da secretária como do prefeito Patriota. Nós não podemos medir esforço, nem podemos também, né, virar a cara, ficar de lado achando que porque é amigo, porque é isso e é aquilo, tem que ficar no programa. Não, o programa Bolsa Família é para realmente quem precisa. E isso nós temos procurado fazer.
Julene, deixa eu só, porque o telefone está tocando e a gente, à medida que as pessoas vão ligando também, vamos atendendo. Alô do telefone.
Alô.
Quem fala?
É Socorro Brito.
Diga Socorro.
Ô, Nil, é por causa que a Silvana minha, ela é a minha filha, está com 7 meses e foi afastado o Bolsa Família dela. Nem cortaram, nem nada, e ela precisa, e ela não tem, o marido não trabalha, tem 3 filhos e está grávida, ela está esperando outro neném. E o Bolsa Família dela, os meninos na escola direto e quando acabar, cortaram. Aí vai lá, ela fala, ajeita, nós estamos ajeitando. Daqui a um outro dia... Nós, daqui um mês ou mais, ajeita. E não tem jeito, rapaz, 7 meses. Ela já perdeu até a esperança, não estava nem indo lá. Todo mundo recebe ela, não, por quê?
Julene.
Eu gostaria de agradecer a sua valiosa colaboração, dona Socorro. Infelizmente, eu não vou poder dar uma resposta cabal aqui, porque, na verdade, eu não sei qual foi o problema que aconteceu com a sua filha. Se foi transferência, se foi alguma... falta na escola. Então, a senhora, se a moça está dizendo e pedindo que ela sempre passe lá, eu suponho que está dependendo de algum ofício que realmente nossa assistente social, a Márcia e o Dionísio, que tem a responsabilidade de, como parecer técnico, mandar para o Ministério e ficar esperando uma resposta, que não somos nós que damos a resposta. Essa resposta vem do Ministério, de acatar ou não esse benefício. Espero que a senhora não perda a esperança. É o último sentido do ser humano, é perder a esperança. Com certeza sua filha vai, ela irá receber. Ela pode também ter sido transferida, não sei, tem pessoas com 6, 7 meses que houve transferência. Acontecem muitos erros operacionais nesse sistema, que não é o Bolsa Família de Afogados que inventa. A senhora sabe do atendimento que nossa equipe tem lá no Bolsa Família, de atender bem as pessoas e de, na medida do possível, dona Socorro, a gente fazer tudo pelo beneficiário. A essência do programa Bolsa Família é o beneficiário. São as pessoas que precisam, é o nosso dever e nossa obrigação de atendê-la bem. Então, eu pediria a gentileza de, mais uma vez, sua filha puder dar uma passadinha no programa e falar diretamente comigo. Ela já pode até ter falado, mas como são muitos beneficiários, neste momento eu não estou lembrando da pessoa. E espero que, em curto prazo, esse problema seja realmente resolvido.
Muito bem. Quem tiver mais perguntas, 3838-1213. Esse processo de recadastramento, Zulene, já foi concluído na totalidade?
Na totalidade, não, porque nós não encontramos muitas famílias. Inclusive, eu quero aproveitar e pedir aqui, Nil, as pessoas, isso é um pedido urgente, que as pessoas que não cadastraram há 2 anos, se elas ainda morarem aqui em Afogados da Ingazeira, elas compareçam no programa Bolsa Família para fazer a atualização do seu cadastro, que neste momento já deve estar cancelado ou bloqueado por falta de atualização. É bom saber para depois não ter distorções e informações. Se estivesse seu benefício de você que está há 2 anos sem recadastrar, ele com certeza, o prazo foi até o dia, foi sexta-feira, dia 13 de dezembro. Então, a partir de agora, ele pode estar realmente... Mas nós ainda temos como fazer uma reversão. E nós temos ainda, vamos continuar nas nossas visitas, né, na casa das famílias. As que não compareceram, a gente pede a gentileza de comparecer ao programa com urgência, porque nós só temos até 12 de fevereiro para fazer essa reversão. Fora isso daí, nós não temos mais como fazer reversão. Aí tem que ir para o Ministério, aí é onde passa 5, 6 e 7 meses para que as pessoas sejam realmente atendidas.
Uhum. Joana, uma demanda que é relativamente comum, que nós recebemos aqui, eventualmente encaminhamos para a secretaria ligada, a moradia para famílias carentes. Queria saber como é que está, qual é a previsão atual do Laura Ramos e o que é que se pensa para o futuro em relação à oferta de imóveis para famílias carentes aqui em Afogados.
Olha, Nil, em relação à questão habitacional, em relação aos conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, nós da Secretaria de Assistência Social coordenamos junto com a Secretaria de Infraestrutura, que é o senhor Silvano. Nossa parte é a parte da mobilização social e o trabalho técnico. Todos os cadastros é conosco, a ajudar a cumprir todos os critérios também é conosco. Vamos por etapa. Tem 2 etapas aí que a gente está vivenciando. Nós estamos na conclusão da etapa da entrega das casas do conjunto habitacional Laura Ramos, que é aquele que vai ser habitado ali no sítio Campins, quando a gente vai no término do Sombrais para a Queimada Grande. São 207 famílias que foram selecionadas nessas casas e que vão para aquelas casas. Nosso primeiro passo foi praticamente refazer, ou seja, pegar a relação das 207 famílias, quando eu falo 207 famílias, são 107 famílias da Minha Casa Minha Vida 1 e da Minha Casa Minha Vida 2, que é aquelas 30 casas. Por isso que dá 207 famílias que vão ficar todos no mesmo conjunto. Primeiro, nossa tarefa foi fazer o trabalho técnico social, ou seja, botar as assistentes sociais para fazer a visita bairro a bairro, casa a casa, para saber quem são essas mulheres, qual realmente eram as condições delas, se elas estavam dentro dos critérios ou não. Algumas mulheres realmente tinham casa, outras estavam dentro dos critérios. Foram poucas as mulheres que a gente detectou que já tinha casa e que, lamentavelmente, estava para receber outra casa. Quem já tem casa, Nil, deve ficar em casa, cuidando da casa, pintando, aumentando sua casa quando possível. Não deve mais se cadastrar nos cadastros das casas populares, porque as casas populares são para quem não tem casa, gente. São para quem vive de aluguel. Então, eu peço muito, encarecidamente, a cada um, aquela e aquele, que não tem mais a necessidade de habitação, não se cadastre mais, entreguem. A gente teve, realmente, algumas pessoas que desistiram de maneira voluntária, porque já tinham conquistado as casas. E nós estamos vivenciando no Laura Ramos o momento do saneamento, ou seja, Nilson Macário coordena essa parte lá do saneamento com a empresa lá no Laura Ramos. Está sendo concluído, provavelmente, eu acho que para a semana, eu acho daqui a 1 ou 2 semanas, a gente tem a conclusão do saneamento, que é algo importante, que a gente não pode só dar a casa às pessoas sem energia, sem água e sem o saneamento. Então, isso é fundamental. A gente está na fase, no término da escavação das fossas das casas e o Nilson Macário está nessa coordenação. A gente conversava um pouco antes e a gente está bem esperançosos, porque a gente pode transmitir essa esperança para as famílias do Laura Ramos. Nossa tentativa é a entrega da casa o mais rápido possível, porque as pessoas dizem, a casa já está pronta. Ela está pronta, levantada, mas falta 3 coisas básicas para a saúde e para a qualidade de vida das famílias que ali vão habitar, que é energia, água e a questão do saneamento. E estão todos em andamento. A Compesa já está verificando a questão realmente de colocar a água, assim como a CELP, e nós da Prefeitura estamos concluindo a questão do saneamento. Então, eu acredito que a nossa perspectiva não é entrar nas casas, as famílias não vão ter a chave para habitar nas casas. Eu acho que esse mês de dezembro, mais não. Pelo andar da carruagem, pelo que eu pude fazer de levantamento, eu acredito que não. Nós, a nossa perspectiva, se Deus quiser, e nada vai dar errado, porque a gente está acelerando o processo do trabalho técnico social, reunindo com as famílias, vendo onde essas crianças vão estudar com a secretária de Educação. Entregamos o levantamento das crianças à Vera Tânia. São 143 crianças que saem dos seus bairros, das suas localidades. Então, a gente não pode jogar essas crianças lá sem saber para onde realmente essas crianças vão estar estudando a partir do ano que vem. E também a questão da saúde. Se as mulheres continuam sendo referenciadas, sendo atendidas lá nos postos de saúde de onde elas estão vindo, e a questão do agente comunitário de saúde. Então, essas discussões estão sendo feitas com o secretário de saúde, Gildásio Moura, e iniciamos já a discussão com Vera Tânia sobre a questão da localidade. Então, nossa expectativa, e aqui eu estou dizendo aqui na Rádio Pajeú, é entrarmos nessas casas, se Deus quiser, a partir do mês de janeiro. Então, Nil, eu só queria fazer assim, eu que estou direto com elas, com as 207 famílias, a gente teve inúmeras reuniões e a gente já conhece cada uma tem uma situação difícil, pagando aluguel, com duas, três, quatro crianças, é um sufoco, mas eu peço encarecidamente a elas que tenham só mais um pouco de paciência, é tolerância, é isso que eu mais tenho exercitado na minha vida, é paciência e tolerância, de entender e ter a capacidade de me colocar no lugar daquelas mulheres, daqueles homens que só têm um salário mínimo, ou vivem fazendo bicos, ora pedreiro, ora ajudante pedreiro, e querem sair do aluguel. Vocês vão sair, meus amigos, meus companheiros. Agora, me ajuda, me dá só mais um prazo para janeiro a gente realmente entregar a casa a vocês, pronta, com água, com luz e o saneamento, para que vocês tenham a qualidade de vida que a gente deseja.
Tem uma pessoa com pergunta para a Joana. Alô, do telefone.
Alô, minha gente.
Oi, quem fala? Bom dia.
É Maria de Fátima, da Vaca Morta.
Diga, Fátima.
Eu queria saber, Joana, sobre a licitação das fraldas geriátricas, que já faz mais de 6 meses que parou de distribuir.
Joana. Então... Obrigado,
Oi.
Amiga.
Oi, Fátima. Bom dia.
São as fraldas geriátricas.
Bom dia para você e para todos os moradores da Vaca Morta. Fátima, tem uma coisa que eu preciso dizer para você, só para esclarecimento seu e de toda a população. A resolução, existe uma resolução de número 39 de 2009, Fátima. É uma questão administrativa que eu vou esclarecer. Fralda geriátrica, certo? Para adultos, acamados, e cadeira de roda, óculos, hortas, próteses, exames de vista, exames médicos, consultas médicas, leites com prescrições médicas, sem ser o leite nutricional, são exemplo de Modulem, Pregomin, Aptamil, Pediasure, Supersoia, são os leites que a gente chama com prescrição médica. Desde 2009, isto não é papel da assistência social, isto é papel da saúde. É uma questão administrativa. A gente repassa isso de imediato para a saúde? Não, porque a saúde ela nunca se organizou para ter sua dotamentação orçamentária. Ou seja, botar isso no seu planejamento para assumir realmente o que é dela de direito. E a gente deixou de fazer o atendimento? Não, Fátima. A gente ficou sem atender as pessoas com fralda geriátrica por 2 meses, porque nós não ganhamos ainda o processo licitatório. Porque as pessoas que dela precisam, da fralda especificamente, não tem culpa disso ser papel da assistência ou da saúde. Isso é uma questão administrativa, que a gente já está encontrando a forma. E a senhora já pode se dirigir à Secretaria de Assistência Social para ter acesso às fraldas. Elas já retornaram. Quinta-feira, a senhora já pode retornar, como era de costume antes, a senhora e os demais que ficaram 2 meses sem o atendimento das fraldas. Isso quer dizer que eu já ganhei o processo licitatório? Não, dona Fátima, ainda não ganhei. Mas a nossa primeira-dama do município, que é uma grande parceira nossa da Secretaria de Assistência Social, que me ajuda bastante em algumas tarefas, entre elas esta, conseguiu uma doação através de um parceiro nosso e a gente vai poder suprir por um bom tempo, dona Fátima, essa sua necessidade desse seu parente. A gente aguarda a senhora na quinta-feira, tá bom?
De volta com Zulene Alves e Joana Dark, a Maria Lopes quer saber, Joana, se a casa de Gustavo vai sair.
Dona Maria das Bonecas, Dona Maria do Seu Joé, do bairro do Bosna, Manuel Lopes, conheço demais, Dona Maria. Gustavo é uma pessoa que ele vai ter direito à casa, sim, Dona Maria. E também a outra pessoa. Por que Gustavo tem direito à casa? Primeiro, porque ele precisa, é uma pessoa pobre, carente. Segundo, Dona Maria, porque ele está na área de invasão, aí do lado, da beira do corte, da antiga rede ferroviária que hoje é transnordestina. Então, Dona Maria das Bonecas, todas as pessoas que estão na área de invasão, inclusive Guará, inclusive Adenildo, e inclusive Gustavo, que é a pessoa que a senhora está perguntando, ele já sabe disso, ele esteve na Secretaria de Assistência Social comigo e com a agente comunitária de saúde e com o representante daí, que é Cleonice, e Painho, o Zé Neres, e ele tirou toda a documentação, a segunda via do registro, a identidade dele e o CPF, está tudo ok. Ele tem prioridade e ele vai receber a casa, Dona Maria. Ele e também a outra pessoa. Todas as pessoas da área de invasão, o prefeito pediu prioridade, porque está na área de invasão, e Gustavo é um desses, Dona Maria. Então, não se preocupe, não se aperreie, por conta da sua opressão, fique tranquila, que Gustavo está tudo ok com ele. A Zuleide, que a gente saúde está acompanhando junto comigo, Zé Neres e Cleonice, que são os representantes aí da associação, tá certo?
Tem gente no telefone para perguntar? Alô, do telefone?
Alô.
Opa, quem é?
É Dindo daqui do Saco da Serra. Eu queria perguntar, Zulene, porque eu recebi meu Bolsa Família em agosto, em setembro, em outubro, em novembro, eu não recebi, e nesse mês.
O que é que pode ter acontecido, Zulene?
Bom, esses casos, eu sempre peço às pessoas que elas procurem, porque, na verdade, nós só vamos saber olhando para o aplicativo, ou então para o CIBEC, né? Porque é um programa que eu não posso, assim, falar dele daqui de onde eu estou. Eu tenho que estar conectada, né? Tanto no Cadastro Único, que é do Ministério, ou então no sistema da Caixa Econômica, que é o CIBEC, para saber qual foi o motivo. Então, eu pediria a sua gentileza, já, desde já agradecendo a sua colaboração, né? Esse tempo que você está sem receber. Algo aconteceu, né? O cancelamento, suspensão por alguma coisa, transferência. Então, a gente só pode realmente dar essa resposta à senhora lá dentro do próprio programa, que necessariamente não é obrigado eu estar lá. Qualquer operador de sistema pode lhe dar essa resposta. Olha,
geralmente, com caso, claro que não dá para falar do caso dela específico. Na maioria dos casos aqui, falta de atendimento às condicionalidades, não foi para recadastrar. O que é que geralmente ocorre para acontecer uma situação como essa?
Olha, Nil, gera muito isso em transferência e também condicionalidade, que são as condições que o governo dá para a pessoa se manter no programa, que é peso, vacina, a gestante com suas consultas pré-economizadas, que manda o Ministério, que são 7. Aí vem a questão maior, nesse caso, a saúde não tem problema, é a educação. Eu estive em Recife no dia 12 para o grande debate dos 10 anos do programa Bolsa Família. E a meta do governo, que é a meta de Afogados, que é a meta de qualquer governo, gente, é a educação das crianças. É manter esses filhos na escola, que não é nem 100% que o governo pede, é de 80% a 86% para que eles se mantenham no programa. Olha, Nilson, em todo início de ano, o programa Bolsa Família tem uma árdua problema a resolver. É pedir, eu falo com todas as mães que chegam lá, que, por favor, mantenha os seus filhos na escola. Não é só dizer, eu botei meu filho na escola, ele está lá. Vai lá pelo menos uma vez por semana, pede à vizinha, perder os professores. Nós vamos agora ter um... Graças a Deus, Nilma, nós vamos melhorar esse programa, já começando pela moça da educação que trabalha com o projeto Presença Escolar. Ela vai trabalhar, Joana D'Arco, nossa secretária, juntamente comigo. Estivemos com Vera Tânia e vimos a viabilidade desse programa trabalhar junto no mesmo espaço, para que a mãe já saia de lá localizando essa criança, porque infelizmente nós estamos com 900 crianças não localizadas. O que é que quer dizer isso? Onde estão essas crianças? Elas têm que estar em Afogados da Engadeira, porque elas existem. Então nós vamos trabalhar agora em conjunto, junto. Lá dentro vai ter uma sala onde a mãe já vai sair com seu relatório e já vai localizar a criança. Então, isso daí é necessário agora para melhorar mais ainda esse atendimento. Como você me falou, realmente é a educação mesmo, é a condicionalidade. É o menino que sai de casa para ir para a escola e que não vai, que não entra na sala de aula. Então, quando chega na vigência, pronto, agora é que está estourando os problemas lá no Bolsa Família. Mas meu filho vai para a escola, ele sai de casa para ir para a escola. Monitoriza, olha se o teu filho está, gente, indiferente de ter ou não Bolsa Família. A educação é o bem maior que um pai, que uma mãe pode dar a um filho. Eu peço muito isso. Está melhorando, gradativamente está melhorando. Mas a maioria das pessoas que perde o Bolsa Família e fica sem recebê-los é por conta de falta escolar mesmo.
Bom, alô do telefone. Oi, caiu o contato. A Verônica de Covoadas fez o recadastramento em abril. Pergunta se ainda tem que fazer esse ano.
Não, ela, se ela fez em abril, não tem que fazer. Ela só precisa voltar no programa Bolsa Família daqui a 2 anos. Agora, se ela tem filho na escola e mudou de escola para que o filho não fique sem localização, ela precisa vir sim. No ato que ela for matricular o menino, ela vai no Bolsa Família e a gente já diz, a criança está estudando em tal escola, em tal série. Todas as pessoas que vão mudar de escola... Não é porque tem um filho na escola, seu filho permanece na mesma escola, não precisa. Agora, se ele mudar de escola, você precisa ir sim no Bolsa Família para que a criança fique localizada.
Juliana, quem tem o cartão cidadão pode se cadastrar no Bolsa Família?
Pode, todas as pessoas, no Bolsa Família não, as pessoas, veja bem. Uma coisa é o Bolsa Família, que é um programa, outra coisa é o Cadastro Único. No Cadastro Único, ela pode se cadastrar. Agora, ela só vai passar a ser beneficiária se ela tiver perfil para o programa. Porque o Cadastro Único é um aplicativo, onde qualquer cidadão, do prefeito ao gari, pode ter esse daí. E é muito bom, né, o Cadastro Único. Porque o Cadastro Único hoje é a visão para qualquer coisa do governo, para as casas populares, para a geladeira, para qualquer programa. Nós sabemos como vivem as famílias de Afogados da Engazeira. Nós temos uma visão maior. Então, um cadastro bem feito, um cadastro que ele não seja com informações, né, informações que não sejam verdadeiras, seja um cadastro realmente bem feito, ele é importante para o governo ter uma visão de como sua comunidade está, quantas pessoas têm no Bolsa Família, quantas pessoas estão com tarifa social, do tipo de energia, de água, de luz também, né, que também eles têm direito, quantas pessoas estão pagando a Previdência Social para ter direito, que o programa Bolsa Família também dá isso daí, principalmente que 90% são mulheres, e tantos outros programas, o Passe Livre, Casas Populares, para não pagar a faculdade, para diminuir tantas outras taxas que tem, tá entendendo? Então, o Cadastro Único, ele é muito importante, e por isso aqui que eu desde já agradeço, né, ao prefeito Patriota, à secretária Joana D'Arco, que cada dia que passa eles têm a visão de realmente, Patriota já esteve conosco esse ano, de ver realmente que o Cadastro Único, cada dia que passa, ele tem que melhorar no nosso município. Porque é bom, isso é bom para o município, isso é uma responsabilidade grande que nós temos, como coordenadora, a equipe também, toda a equipe, né? Nós somos o único governo, e que nós temos que realmente trabalhar para cada dia esse cadastro de Afogados da Engazeira, ele ficar melhor, ele ficar realmente com as informações. São precisão de informação, Nil, que nós precisamos. É um cadastro bem feito, é um cadastro atualizado cada 2 anos, É, nós sabemos como vivem as famílias quilombolas. Inclusive, eu já quero dizer a Sebastião que no início do ano, nós já, dentro do nosso planejamento, nós já fizemos isso daí para visitar como estão as famílias quilombolas e também uma grade de curso que estamos começando a fazer agora juntamente com a secretária para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né, que elas se profissionalizem juntamente para mulheres do Bolsa Família e também não do Bolsa Família, para que elas vivam melhor e tenham, e aumentem sua renda. Então, a grade de cursos profissionalizante, que dentro da medida do possível, será feito, né, dentro do próprio programa Bolsa Família, juntamente com a Secretaria de Assistência Social.
Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
Emanuele.
Diga, Emanuele.
Eu queria fazer uma pergunta à Zulene sobre o cadastro único.
Pergunte. Pode perguntar.
Pode falar?
Pode falar.
Ô, Zulene, é que eu fiz o cadastro em São Paulo, vai fazer 2 anos já. Aí já atualizei daqui a transferência, aí sempre que eu vou lá, as motoristas que estão canceladas. Quem que eu posso procurar?
Bom, você fez o cadastro em São Paulo e está atualizado o seu cadastro. Não está no município, é isso que você está falando?
Isso.
Não está no município. Então, se não está no município, nós temos que realmente ver por que ele ainda não foi para o município. Porque quando você fez a transferência aqui, não é isso?
Foi, eu já fiz a transferência.
Então, eles têm que mandar de São Paulo para cá, eles têm que fazer essa transferência. Nós pedimos e quem envia é ele. Então, nós temos que ver. Eu pediria a você, que é um caso assim, né, isolado também, que você passe lá no Bolsa Família para realmente a gente ver, né, se foi preciso ofício, se a menina fez um ofício diretamente, ou se ela ligou, que na maioria dos casos nós resolvemos até por telefone para o próprio lugar onde você saiu lá de São Paulo. Então, passe lá, por favor.
Então, eu já fiz tudo isso aí que você está falando. Aqui no município, só que está falando que meu grupo é inválido para solicitação.
É, isso são erros operacionais, aí fica cadastro inválido. Mesmo ele estando atualizado, é um problema do sistema que nós estamos tendo muita dificuldade em resolver. Mas não é impossível, não, será resolvido. Agora eu não posso lhe garantir que vai ser hoje ou amanhã. Mas você vai lá, passa lá, porque a gente, de qualquer forma, a gente dá uma olhada, faz uma ligação, liga para lá. Eu gostaria que você me procurasse, se for possível.
Ok, Joana, você estava falando de cadastramento de novas pessoas.
É só esclarecer aqui, enquanto não. Você não termina, em relação assim. Você fez uma pergunta sobre dois processos. Um processo de entrega em janeiro,
futuro,
Laura Ramos.
Né?
E para o futuro, nós já estamos também encaminhados. Existe um projeto já feito por Dr. Gustavo, que é um engenheiro que foi contratado, para a entrega das novas casas, ou seja, para a construção das novas casas. Nós estamos vivenciando recentemente, tivemos 2 reuniões no Salão Paroquial, com 320 senhoras e senhores que vão ser, já foi os cadastros, o doutor Gustavo veio segunda e terça, levou esses cadastros para a Caixa Recife, estamos na fase final já, e agora, quando for no mês de março, as mulheres vão ser selecionadas, ganhadoras da nova construção, do novo conjunto habitacional, que a gente não tem um nome, porque tem que passar ainda pelo Poder Legislativo, e também o prefeito teria que estar discutindo isso. A gente botou o nome de Minha Primeira Conquista e já mandamos para a Caixa Econômica Recife. São 320 mulheres que estão vivenciando esse novo processo de seleção. E em março elas são selecionadas. E assim que elas forem selecionadas, a gente continua com o novo cadastro para mais 250 no mês de junho. Então, a gente, nosso desejo, nossa vontade é realmente de minimizar, reduzir esse déficit habitacional. Mas a gente está trabalhando para isso e o governo patriota já iniciou. Em março inicia a nova construção, a partir do momento que elas são selecionadas para esse novo momento, que vai ser também vizinho do Laura Ramos. Por isso que elas estão muito agoniadas, misturam muito, mas 207 casas são do Laura Ramos que vão ser entregues em janeiro. E as outras não. As outras são novas construções para o novo conjunto que a gente está chamando Minha Primeira Conquista, que é uma parceria com o movimento de Minha Casa Entidades, Secretaria de Assistência Social, através do Governo Patriota, e o projeto Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal.
Muito bem. Joana, você falou no início que há uma mudança aí na política de assistência social, né, para acabando, buscando reduzir ao máximo aquela política de dar feira, de dar isso e daquilo, e trabalhar mais a capacitação, a formação. Como é que tem esse processo de transição? Você acredita que vai ser possível a gente chegar num cenário de que, por exemplo, se acabe a doação de feiras, de cestas? É possível pensar nisso?
Olha, Nil, eu acredito muito na política de assistência social, aquela que desenvolve o ser humano em todas as suas dimensões, moradia, saúde, educação, questão de alimentação e tudo. É tanto que eu sou assistente social. Então, as pessoas confundem muito o papel do assistente social com o assistencialismo. Assistencialismo é você dar feira, dar determinados atendimentos sem critérios. Isso é fazer assistencialismo, não tira o ser humano da condição que ele está. Eu acredito, Nil. É tanto que é diretriz, é meta do governo patriota, que ele investe de uma forma contínua e bem presente e com resultado eficaz na questão econômica do município. É prioritário, é diretriz do governo patriota, é prioritário para ele oportunizar e buscar recursos para desenvolver Afogados da Ingazeira, em termos de atrair novos empreendimentos econômicos para Afogados da Ingazeira. E a linha da Secretaria de Assistência Social dentro da política de assistência social é acabar não, Nil, manter o benefício eventual, porque isso é direito, é lei dele. Ele tem direito, ou ela tem direito, ao benefício eventual. Portanto, ele não é continuado. Ele vai ser um benefício eventual acompanhado, é o leite, é a cesta, é o aluguel, é a água, é a luz, enquanto a família está naquela situação de vulnerabilidade social. Saiu, não está mais no perigo de risco, não está na área de invasão, não está pagando mais aluguel, arrumou o emprego. Então, você conseguiu trazer a pessoa para realmente desenvolver economicamente, ter o seu emprego e cuidar da sua vida. E aí, uma das metas que a gente que o governo priorizou e está buscando muito, que a partir de janeiro é o que nós vamos para a prática, planejamos e agora vamos para a prática, é a questão dos cursos profissionalizantes, é a questão dos cursos de geração de renda. Para o ano, nós vamos ter, conseguimos agora o termo de adesão com o Pronatec, e o Pronatec são cursos de formações em várias formações mesmo, como cuidador de idoso, pedreiro, ajudante pedreiro, são cursos na área de informática, são cursos maravilhosos que a gente conseguiu agora e que a partir de janeiro a gente começa a fazer esses cursos com as famílias que estão no Bolsa Família, são prioritárias para a gente, as mulheres, e também todas as famílias do nosso município que queiram realmente crescer profissionalmente e ter uma forma de gerar renda, de sustentar sua família, sem precisar estar dependendo de nenhum benefício eventual.
Muito bem, eu quero aqui agradecer a Julene, a Joana, por tirar dúvidas dos ouvintes, fazer alguns esclarecimentos, e deixar o espaço aí para que vocês façam as considerações finais, agradecendo pela presença e aproveitando já nesse clima de fim de ano, desejando um Feliz Natal e próspero Ano Novo para vocês. Obrigado, Zulene.
Obrigada, Nil. Eu gostaria de agradecer, Nil, em seu nome, a toda a equipe do Rádio Pajeú, que colaborou com o programa Bolsa Família. De coração, eu quero aqui agradecer, desejar muita paz e saúde. Agradecer a toda a equipe do programa Bolsa Família, a nossos operadores de sistema, aos nossos digitadores, a Cícera, aos dois motoristas, né, que colaboram tão bem, a Léo e Tovinho. Eu quero dizer assim que nós somos uma equipe, né, que nós temos que procurar cada dia se fortalecer. Agradecer à secretária Joana D'Arco pelo apoio que tem nos dado. A Madalena Patriota, a esposa do prefeito, que sempre que procuro ela sempre procura uma solução e um caminho, né, porque ela trabalha, não trabalha diretamente, mas indiretamente nos bastidores. Ela tem ajudado demais essa comunidade em Afogados da Ingazeira, sem nenhuma remuneração, isso é muito importante. Ao prefeito Patriota e a toda a equipe de governo, as pessoas da saúde, né, que são nossos parceiros, né, as condicionalidades, na educação, né, a equipe da educação, e agradecer a todos, né, e colocar o Bolsa Família de Afogados da Ingazeira à disposição da comunidade, pedindo assim a Deus que me dê força e coragem para eu continuar com essa determinação de realmente fazer o bem maior às pessoas, ajudando as pessoas, né, e que elas procurem a cada dia. A gente tem que procurar dar qualidade de vida realmente às pessoas. É, o que esse governo tanto tem procurado fazer é que as pessoas, cada dia que passa, elas tenham mais qualidade de vida. Então, aqui fica um meu Feliz Natal, um ano novo cheio de muita paz, saúde e prosperidade para todos os afogadenses, especialmente aos beneficiários do Bolsa Família. Muito obrigada, Nil.
Obrigado, Joana.
Obrigada, Nil Júnior. Obrigada a todos. E eu desejo a todos vocês e a todas um Feliz Natal. E que esse Feliz Natal venha junto com a realização do seu sonho, seja a casa, seja sair da condição do aluguel, que é o que mais elas desejam, seja realmente sair desse momento tão triste de violência que as mulheres às vezes são submetidas pelos seus companheiros. Também ver o número reduzido da questão da violência, do abuso sexual das crianças do nosso município, ver cada vez mais esses números sendo realmente reduzidos, minimizados, para que possa realmente não existir. Então, agradeço muito, em nome do governo, através de toda a equipe da Secretaria de Assistência Social, de todos os programas sociais, a todos vocês que contribuíram, a equipe do CRAS, CREAS, Casa de Passagem, a questão do Bolsa Família, a Cozinha Comunitária, a Usina de Leite, a Padaria Comunitária, todos os nossos parceiros, todos os nossos companheiros que trabalham. Muito obrigada pelo empenho, essa é a nossa missão, esse é o nosso papel. Tem que trabalhar e trabalhar bem e atender bem a população. E a gente está à disposição na Secretaria e também agradecer à Rádio Pajeú, que inúmeras vezes foi parceira da Secretaria de Assistência Social. Recentemente, no dia 7 de dezembro, tivemos a Feira de Direitos Humanos. A gente agradece pela parceria que foi ofertada aqui através da sua pessoa. E a gente agradece muito e deseja a vocês da equipe um Feliz Natal, que Deus abençoe todos vocês com amor, paz e muita prosperidade para que a gente possa continuar essa parceria.